Olá, viva. Boa tarde. Seja então muito bem-vindo aqui ao debate de referência sobre a política de Braga. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos falar, enfim, de política cultural em geral, mas o pretexto imediato é a abertura solene, digamos assim, hoje à noite no Fórum Braga, de Braga, capital da cultura do Eixo Atlântico, que começa precisamente hoje e vai decorrer durante um ano aqui em Braga. É a sexta edição desta iniciativa, que junta, como sabemos, cidades do norte de Portugal e da Galiza. Mas esse será o tema central para abordarmos daqui a alguns minutos, como dizia. Para já vamos ao tema surpresa escolhido pelo convidado de hoje, que é o Carlos Almeida, do PCP. Contamos no painel também com os comentadores residentes João Granja, do PST, e Jorge Cruz, do PS. Bem-vindos, bem-vindo Carlos, começando por si e pelo tema surpresa que escolheu para hoje.
Obrigado, eu começo por cumprimentar-vos, em especial todo o auditório da Universitária. Para não fugir àquilo que é a temática central do programa, eu queria trazer ao debate também um tema relacionado com cultura, tendo em conta o anúncio que foi feito por estes dias pelo município, pela voz do próprio Presidente da Câmara, de uma intervenção de requalificação da antiga escola Francisco Sanches para transformar aquele espaço num centro cívico de matriz cultural. Penso que foi esta a designação oficial que quiseram dar à emblemática escola Francisco Sanches. Para dizer que, em boa hora, aparece a intenção de requalificar aquela escola, é evidentemente um espaço central, com boas condições para afetar à cultura, às diferentes expressões artísticas, um investimento de grande envergadura. Estamos a falar, segundo foi anunciado, um investimento na ordem dos 4,5 milhões de euros, portanto já de um montante bastante elevado, e que procurará requalificar aquele palacete e, ao mesmo tempo, como foi anunciado, colocá-lo ao serviço da cultura bracarense. Nas palavras do Presidente foi mesmo usada a expressão de transformar num espaço de referência cultural do município. As minhas preocupações...
Vai também conter o arquivo...
Exato, o arquivo municipal.
Municipal e histórico.
As minhas preocupações vão...
E já agora também sentido. Albergar algumas associações.
Também, exato. E é nesse sentido precisamente que vão algumas das minhas preocupações. Não estou a vaticinar um fim desastroso, espero que não, isto é apenas um pontapé de saída, mas acho que é legítimo nesta fase podermos advertir para alguns cenários que, como digo, podem acontecer e que me preocupam. E é precisamente essas múltiplas funções e usos que se quer dar ao equipamento cultural. Porque se de facto é para destinar a atividades culturais, tem que se definir de forma bastante concreta o seu uso. Penso que não é um caminho correto desde logo anunciar que um terço do edifício ficará para arquivo, para juntar todo o arquivo municipal que está disperso e juntar ainda o espólio do Museu da Imagem, dizer que já há compromisso com algumas associações e grupos que vão ficar sediadas naquele espaço. Pergunta que fica, de facto, é o propósito maior que fica anunciado. O que é que resta disso? Quer dizer, o que é que fica desse espaço cultural de referência? Não subestimo, como é óbvio, a necessidade de ter um arquivo, de se organizar, das associações terem os seus apoios, mas acho que se corre um risco desnecessário de se transformar uma oportunidade muito valiosa de uma vez por todas criar um espaço para trabalho dos agentes culturais, multifacetado, que possa ser adaptado às diferentes expressões artísticas, que possa ser usado em função daquelas que são realmente as necessidades das associações, dos agentes, dos produtores culturais. pode-se perder, de facto, essa oportunidade, transformando este espaço naquilo que nós já temos visto acontecer e que são exemplos negativos, como foi o caso do antigo edifício da estação da CP, que hoje continua, diria, moribundo, tem algumas associações sediadas, vai acontecendo ali muito pouca coisa, e ninguém sabe muito bem para que é que serve. É um edifício que foi todo ele requalificado também, intervencionado, para servir a cultura local e os agentes culturais, e está completamente subaproveitado. O que eu quero dizer é que não se cometam estes erros de querer que agora um espaço venha a ter tudo, caiba tudo dentro deste espaço, porque se há falta de espaço, e eu acredito, e acho que isso também é reconhecido de uma forma geral, há efetivamente falta de espaços culturais, é preciso reaproveitar e gerir da melhor forma também os novos espaços, para não acontecer isto de no mesmo edifício termos o arquivo, termos séries de associações, termos depois espetáculos a acontecer. Acho que deve haver uma estratégia, deve haver uma prioridade, e se o arquivo não encontra espaço ali, provavelmente tem que encontrar noutro sítio. Se associações para serem sediadas precisam, de facto, desses apoios do município, nunca houverem ali, tem que haver noutro sítio. Agora, perder oportunidades desta forma, ainda por cima com um investimento tão significativo, é que me parece que não é um risco que se deva correr. Uhum. E isto, para dizer que, para terminar, são 4,5 milhões de euros que de repente aparecem, porque até aqui a Câmara não tinha dinheiro para investir na cultura, não tinha dinheiro para requalificar edifícios, disse que não tinha dinheiro para requalificar a Fábrica Confiança. Eu não quero acreditar que 4,5 milhões de euros não chegassem para requalificar a Fábrica Confiança, certamente que chegava e sobrava, põe a hipótese até de recorrer a fundos comunitários, quer aos fundos sobrantes do quadro 2020, quer ao novo quadro que está agora em programação. Pergunta que me parece óbvia é porque não o fez para a Fábrica Confiança, porque é que optou por deixar de fora essa possibilidade. Acho que são perguntas legítimas que a população certamente hoje também faz, e que merecia uma resposta da parte do município.
Já agora, esse investimento que o Carlos Almeida falou em relação à Escola Francisco Santos, à antiga escola, é um investimento que será faseado no tempo, não é? Portanto, inicialmente penso que é um milhão e meio. Avançará, enfim, eventualmente durante este ano, lá para o final do ano ou princípio do próximo, poderá avançar as obras ou avançar a primeira fase já de requalificação deste espaço. Mas vamos ouvir o João Granja. Bem-vindo, João. Enfim, várias questões colocadas aqui pelo Carlos, também no âmbito da cultura, no fundo uma extensão quase do tema central. No fundo, sintetizando, era capaz de dizer que o Carlos Almeida está com medo que a cultura acabe por ficar à porta do edifício da Francisco Sanches. Acha que isso pode acontecer?
Em primeiro lugar, um cumprimento para vocês, um cumprimento para os nossos ouvintes. Julgo que não, julgo que nem sequer o Carlos Almeida quis colocar a questão nesses termos. Eu julgo que as preocupações do Carlos são legítimas, mas é uma visão pessimista e uma expectativa negativa que não deve ter, claramente não deve ter, porque percebe-se que naturalmente se pudéssemos entregar aquele espaço só a associações culturais era ótimo, se fossem só infraestruturas de fruição pública era ótimo, se pudesse ser um grande arquivo era seguramente também bom, e eu julgo que apesar de tudo aquilo é um grande espaço, é um edifício de grande beleza. A questão da recuperação da escola é algo que já se vem falando há muitos anos. Eu lembro, nomeadamente, a Junta de Freguesia de São Vítor tem, digamos, sistematicamente vindo a tomar posição no sentido da recuperação e da revitalização daquele espaço. Tem uma localização excepcional.
Já agora só um parênteses, a Junta de São Vítor, que chegou a ser falada a hipótese de poder ir para lá, e acaba por não ter espaço.
Mas pode vir a ter um papel como...
Parece que o Presidente da Junta não ficou muito satisfeito pelas declarações que eu ouvi aqui na RUM.
Por aquilo que eu sei, ele já teria conhecimento cumprimento desta intenção, por aquilo que eu sei. E aquilo que eu acho é que, num espaço como este, a junta de freguesia seguramente que pode ter uma palavra a dizer, nomeadamente no que diz respeito a um conjunto de infraestruturas que vão ficar lá sediadas e que naturalmente a junta terá interesse em dinamizar, promover e até utilizar, até porque muitas das associações que eventualmente podem ficar sediadas naquele espaço eram associações que gostavam de ter ficado no edifício da junta, mas não têm manifestamente condições para lá estarem. E desde sempre, sempre que se falou na recuperação da Francisco Sanches com um papel mais ativo da junta ou mais do município, foi sempre dito desde o início que teria que haver um espaço para essas coletividades. Naturalmente que as instalações da Francisco Sanches são grandes. Eu julgo que há condições.
Julgo mesmo para... que terá maior área útil do que a Confiança.
Sim,
se não
sim,
estou
sim,
em
sim,
erro.
Sim, sim, sim. Mas o projeto é um projeto, pelo menos aquilo que eu vi, que entretanto tive algumas correções porque havia problemas ao nível dos telhados. É um projeto que vai disponibilizar uma grande área para todas estas atividades. Eu julgo que o facto do arquivo, que no fundo tem andado de maço para cabaço, de um lado para o outro, e que não tem grandes condições até de consulta, pode ter ali um espaço adequado. Agora, eu acho que não há perigo, no fundo, de o arquivo tomar mais, digamos, do que o espaço que lhe é devido, ou que possa vir condicionar em grande escala, digamos, as infraestruturas de fruição cultural e os próprios espaços para as instituições. Essa é a minha convicção, mas em breve será, digamos, apresentado com mais detalhe, digamos, o desenho fino do espaço, e eu julgo que nessa altura poderemos ficar a perceber, digamos, com maior grau de concretude aquilo que o município pensa fazer em relação ao espaço.
Já agora não acha estranho que tenha aparecido os tais 4 milhões e meio para que não houvesse para a Confiança?
Eu julgo que não, porque isto era um compromisso eleitoral, não apenas de Ricardo Rio, mas também da própria Junta de Freguesia de São Vítor. E aquilo que se passa com aquele edifício é um investimento faseado. Aquilo que vai ser dito é que vamos ter aqui uma intervenção para alguns anos.
Mas na Confiança também se falou disso, precisamente. Sim, a proposta de fazer de forma faseada, certo, intervenção.
Mas o programa eleitoral de Ricardo Rio na Confiança previa a alienação. Na Francisco Sanches, não. E por isso as prioridades que as define ainda é quem governa o município, não é quem está fora dele.
Ok, sim, senhora. Jorge Cruz, bem-vindo. Temo que haja algum perigo de descaracterização do projeto anunciado para a Francisco Sanches?
Bom, começo pela saudação aos nossos ouvintes. Enfim, essa questão leva-nos bastante longe, porque este projeto que foi agora apresentado é já o quarto que é apresentado para aquele local. Isto que o João acabou de dizer, de que o compromisso dos Juntos por Braga, num caso era de alienação e aqui era de recuperação, é verdade em relação às últimas eleições. Em relação às primeiras, não é verdade, porque em relação às primeiras, Ricardo Rui também tinha o compromisso de recuperar e não de vender, nunca falou em alienar, só no segundo mandato é que falou do alienar. Portanto, seguindo esse raciocínio, não me parece que a questão de seja despiciando aquilo que o Carlos colocou em alguns aspectos. Depois, porque, como todos se recordaram, Ricardo Rio sugeriu ou propôs, em primeiro lugar, que ali poderia ser a pousada da juventude. Estávamos logo no início do seu mandato, 2013, por aí. Mais tarde, 2 anos mais tarde, mudou de ideias e já não era isso, era o tal centro cívico, que depois também abandonou. Depois houve pressões, de facto, da Junta de Freguesia e mais tarde houve como que uma promessa de albergar lá uma série de entidades, designadamente as associações da freguesia, e, portanto, fazer daquilo um centro polivalente, também não se fez nada, e agora, enfim, faz-se em vésperas de abrir a tal capital capital da cultura, do eixo atlântico, enfim, faço ali mais um número sobre cultura. Sobre cultura, embora, enfim, até por acaso a intervenção sobre cultura foi diminuta, a própria vereadora pouco falou sobre isso, falou mais a vereadora responsável pelo património, pela recuperação do património, tanto quanto julgo saber, a vereadora Olga, que é que falou do projeto e o próprio presidente, e portanto, em termos de cultura, parece que foi um pouco minimizado o papel, não sei se tem a ver com...
Acha que isso é um sinal negativo?
Não sei, a vereadora é que terá que tirar as conclusões. Agora, nós que somos observadores e que comentamos a realidade, eu pelo menos acho que aquilo não se sabe muito bem o que é que querem fazer daquilo. Porque quando se faz uma recuperação daquelas, ou se fala na hipótese de uma recuperação daquilo, sabendo que aquilo tem uma área muito generosa. Foi dito há bocado, eu não sei se são esses os números, mas que é uma área superior à da Confiança.
Julgo que é superior, não tenho os números ao certo, mas...
São 6 mil metros quadrados.
6 mil, portanto, e o Carlos volta, Almeida estava na Francisco Sanches. Sim.
E quando se diz...
E na Confiança não tenho ideia, não. Mas é menor, não é? Creio que
penso que a Confiança, o edifício mais o logrador é superior.
Sim.
Mas quando... não estás a considerar aqui o logrador da Francisco Sanches.
Pois, também, é verdade.
Quando se fala numa dimensão dessa ordem e se diz logo à partida que um terço é para ser ocupado pelo arquivo, enfim, eu acho que o arquivo tem que ter condições, não estou contra isso, mas está-se logo a condicionar tudo o resto. Depois, se ainda se fala nas sedes de associações, em residências artísticas, como foi falado, eu acho que fica muito pouco para fazer daqui o verdadeiro centro cívico da freguesia, e não só da freguesia, porque nós não podemos esquecer que aquela freguesia é a freguesia mais populosa, não só de Braga, mas estamos a falar de Braga, é a freguesia mais populosa. E, portanto, e não tem nada, tem uma sede de junta que é uma miséria, é das piores sedes de junta que há por aí, enfim... Hoje já não se utiliza uma sede como aquela, porque toda a atividade que a junta pretende fazer não cabe ali. E, portanto, não vejo como é que a recuperação do Francisco Sanches, que é importante que seja feita, já devia ter sido feita há muito tempo, venha a ser feita com propósitos que nós ainda não sabemos qual é. O João disse, e bem, temos que esperar agora pela malha mais fina do projeto. Vamos ver se daqui até à apresentação desse projeto há ou não há mais alterações. E eu aqui comungo das preocupações do Carlos quando ele traz à colação a questão da estação do Caminho de Ferro. De facto, o Caminho de Ferro também foi um pouco a mesma coisa, quer dizer, quiseram meter lá tudo e mais alguma coisa, e o resultado é que aquilo, de facto, hoje é uma estrutura que está, usando as palavras do Carlos, moribunda, e não tem praticamente atividade que se coadune com o investimento que ali foi feito e com as expectativas que foram criadas em relação àquele espaço. Espero que não venha a acontecer a mesma coisa na Francisco Sanches.
O futuro dirá, e certamente este também é um tema que ao longo deste ano civil, desta temporada, necessariamente, 13ª temporada do nosso debate, mas depois também já provavelmente na próxima virá à colação este tema, uma vez que lá está anunciado que no final do ano já poderá haver alguma atividade naquele espaço da Francisco Sanches. Avançamos então para o tema central de hoje, como eu dizia no início. Hoje, que é o dia que marca o arranque da cerimónia de abertura da capital da cultura do Eixo Atlântico, é a sexta vez que decorre esta iniciativa. O Eixo Atlântico, como é sabido, é uma associação de cidades do Noroeste Peninsular, do Norte de Portugal e da Galiza, quase, enfim, não chega, mas quase 40 cidades dos dois lados. Recentemente perdeu duas, é certo, mas isso não é relevante para este momento, essa discussão. Quanto à programação da Capital da Cultura do Eixo Atlântico, foi apresentada precisamente há dois dias pelo Presidente da Câmara e também outros elementos responsáveis, e foi adiantado que ao longo deste ano, que se prolonga até janeiro de 2021, a autarquia vai apostar em algumas iniciativas novas na área do jazz, da ópera e das artes urbanas. No caso do jazz, haverá um festival informal, no caso da ópera, peço desculpa, um festival informal de ópera em outubro, depois também um festival designado por Fenda, que terá como base o trabalho da arte urbana, e ainda, por último, um festival designado de música contemporânea de raiz, intitulado O Noroeste. Serão talvez os três principais destaques. Para além disso, haverá também, como foi dito, a palavra foi utilizada, uma contaminação de forma positiva dos restantes eventos da cidade, como por exemplo a Noite Branca, uma contaminação com este espírito da matriz luso-galaica. A Câmara de Braga vai investir 400 mil euros nesta Capital da Cultura do Eixo Atlântico, 400 mil euros, portanto cerca de mais 100 mil euros do que gasta normalmente na Noite Branca. E também haverá verbas da Junta da Galiza e da União Europeia. A iniciativa começa precisamente hoje com um concerto que vai decorrer no Fórum Braga a partir das 9h30, com a presença do nosso, daqui de Braga, Daniel Pereira Cristo, e também de um grupo da Galiza, uma orquestra designada por São de Seu. O que nos interessa aqui também apreciar, e começo pelo Carlos Almeida, é quais são as expectativas que têm em relação a esta Capital da Cultura do Eixo Atlântico, se de facto a programação foi bem preparada, se pode servir como balão de ensaio e de preparação para a tal candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027, e recordo que já muitas cidades portuguesas anunciaram, inclusive aqui perto, Viana do Castelo também, anunciaram essa intenção. Se há algumas sugestões que inclusive o Carlos possa acrescentar, o Carlos e os restantes elementos do painel, naturalmente, Carlos Almeida.
Bom, eu começo por dizer que tinha, efetivamente, muitas expectativas em relação a esta Capital da Cultura do Eixo Atlântico. Infelizmente,
tinha,
creio,
pois era isso que eu...
creio que não vi confirmar-se muitas delas. E queria começar por fazer dois registros. Um primeiro tem a ver com os prazos. Eu penso que isto arranca tarde. Penso que começa tarde, que este espetáculo de abertura já devia ter sido feito, eventualmente até ainda em 2019, como um pontapé de saída de uma programação que devia ter sido preparada com mais tempo. A sensação que fica quando olho para a programação é de que foi feita à pressa, e creio não estar enganado. Creio que a forma como é apresentada a programação, o rótulo que é colocado a vários dos eventos já existentes no município, deixa-me de facto essa sensação de uma programação pouco pensada e preparada com pouco tempo em cima do joelho, como se costuma dizer. O segundo registro tem a ver com o volume financeiro que está pelo menos anunciado para toda a programação desta Capital da Cultura do Eixo Atlântico. 400 mil euros, de facto, parece-me um valor bastante insuficiente, e creio que nem será necessário compararmos com outros eventos. O Alexandre já aqui falou de um, da Noite Branca, mas poderíamos referir outros em que, de facto, os valores são muito próximos para um evento apenas, e para toda uma programação anual que se pretende, de facto, quase como um ensaio para aquilo que desejamos que venha a ser Braga, Capital Europeia da Cultura, em 2027.
Também é verdade, e sobre isso, que a Noite Branca, enfim, em 3 dias ou em 48 horas consecutivas, condensa cerca de 100 espetáculos, não é?
Sim, claro, 300 mil euros. Mas há aqui várias outras comparações que podemos fazer. Em relação a essa hipótese de isto ser um ensaio, uma fase quase que inicial dessa candidatura à Capital Europeia da Cultura, A mim, muito sinceramente, parece-me que uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tenho acompanhado bastante perto aquilo que está a ser preparado para a Estratégia Cultural de Braga 2030, a Capital Europeia da Cultura, e a sua candidatura para 2027. Felizmente, sublinho, felizmente, creio que não se está a dar a mesma primazia que agora se está a dar na programação da Capital da Cultura do Eixo Atlântico à realização de eventos. Aquilo que vai ser feito, isto para dizer que aquilo que vai ser feito durante este ano de 2020, com a apropriação, e eu aqui quero dizer que não considero que tudo seja negativo, parece-me que há eventos que têm todo o sentido que sejam colados a este título do Capital da Cultura do Eixo Atlântico, mas também não pode ser tudo, né? E acho que de facto também não é tudo, mas aquilo que está a ser feito com essa apropriação de eventos e aqueles que se lhe vão somar, como esses exemplos do Festival Informal de Ópera, um Festival de Jazz, um Festival de Artes Urbanas e um encontro de música ibérica, são eventos que acontecem e nada deixam. Não fica, de facto, um legado. Quer dizer, o contributo de solidificação, de consolidação da estrutura, do tecido cultural para a candidatura à Capital Europeia da Cultura 2027, penso que vai ser muito reduzido ou nulo. Portanto, acho que não é por aí.
Há um legado, creio eu, material, entre aspas, que eu creio que é um mural, agora já não tenho bem a certeza, mas que vai ser deixado.
Nesta capital?
Sim.
É bem eventual. Agora,
mas isto estava a falar do legado material e o Carlos penso que não era tanto isso
não,
que estava a falar.
Não. E para rematar, até para tornarmos isto se calhar um debate mais interventivo, vivo. Mais vivo, queria deixar apenas mais uma nota final, que tem a ver com a programação em si e as escolhas. Sendo certo que isto já entrou aqui, se calhar, num plano de uma opinião mais pessoal do que outra coisa, e respeito, obviamente, aquela que foi a opção de quem programou esta Capital da Cultura do Eixo Atlântico. Mas, sinceramente, eu acho que há coisas que não fazem sentido. E também como não faz sentido ter deixado de fora algumas coisas. Porque, sendo uma capital da cultura do Eixo Atlântico, envolvendo cidades do norte de Portugal e da Galiza, eu acho que há tanta coisa que nos une, que fica de fora, que não faz qualquer sentido. E vou dar alguns exemplos, que para mim são os mais óbvios e que saltam à vista. No plano, por exemplo, do património, as relações que deviam ser promovidas entre Braga e algumas cidades da Galiza, nomeadamente Lugo, do ponto de vista do património romano que existe em ambas as cidades. Aquilo que Braga tem, que é um evento como a Braga Romana, e que Lugo tem, que é um evento muito semelhante, porque é que não se pensou, não se pensa numa articulação entre essas duas cidades, entre esses dois eventos? Porque é que não se pensa, por exemplo, do ponto de vista gastronómico, nas proximidades que existem, na promoção, que Braga faz-se representar anualmente numa feira gastronómica, o Xantar em Ourense, ainda agora recentemente voltou a marcar presença com um stand próprio. Porque é que não se tira proveito disso? Porque é que não se procura também o contrário? Trazer também essa parte cultural até à cidade de Braga. Do ponto de vista musical, etnográfico, as formas de vestir, os trajes, o folclore, eu não vejo nada disso no programa. E acho que é uma oportunidade que não se devia perder. De aproximar as instituições, as associações culturais, recreativas do norte de Portugal e da Galiza, procurando, obviamente, potenciar aquilo que no plano teórico toda a gente concorda e acha que está muito bem, mas que depois na prática não corresponde. Eu recordo, Braga até muito recentemente esminou-se com Santiago de Compostela. Porque é que não desenvolve, de facto, na prática essas relações? Acho que fica muito pouco
a faltar isso, não é?
Num programa que fica muito reduzido, lá está, aos eventos, podendo ser positivos e se correrem muito bem, melhor ainda, mas falta tudo o resto, que é aquilo que eu agora referi e que podia deixar caminho feito para o futuro.
Ora, eu tinha pedido precisamente, eu tinha-vos pedido que também dessem algumas sugestões, aqui o Carlos, nesta parte final, fartou-se de deixar aqui algumas sugestões para poder incluir eventualmente ainda na programação. Independentemente do João Greja concordar ou não com isso, eu passava-lhe a bola a ele, enfim, particularmente com estas questões que o Carlos levantou no início, que acha que é uma programação pouco pensada, que o valor insuficiente, o valor do investimento financeiro é insuficiente, os 400 mil euros, concorda, João?
Vamos ver, eu gostaria, e acho que todos concordaríamos, que se pudéssemos ter mais orçamento, mais atividades, mais envolvência, mais iniciativas de cooperação entre os próprios conselhos abrangidos, isso era sempre cada vez mais positivo. Eu acho que o que nós não podemos cair no erro é de estar a comparar uma capital de cultura do Eixo Atlântico com uma capital europeia da cultura. E vou apenas apresentar aqui um dado. O orçamento de uma capital de cultura do Eixo Atlântico é menos de 1% daquilo que é habitualmente o orçamento de uma capital de cultura europeia. Por isso, é impensável podermos meter, digamos, neste pacote tudo aquilo que nós provavelmente gostaríamos de poder incluir e de poder meter. Por isso, eu percebo a boa vontade do Carlos Almeida em apresentar um conjunto de sugestões que fazem sentido. Aliás, essa ideia eu estava a ouvir com atenção. O que ele dizia em relação à questão da cooperação das cidades romanas. Eu dizia, bem, mas a articulação com o Lugo, essa vai haver de certeza, porque a vice-presidente Ricardo Rio, na próxima equipa dirigente do Eixo Atlântico, é precisamente a alcaidesa de Lugo. Por isso, eu começaria por dizer, em relação a esta matéria, é que o município de Braga, ao contrário daquilo que acontecia no passado, fez um investimento grande num protagonismo, numa colaboração e num investimento no Eixo Atlântico. Eu acho que isso é positivo, isso está a dar frutos, isso está a dar visibilidade a Braga e uma visibilidade que não se confina aos limites do país. Por isso, no Noroeste Peninsular, acho que Braga está a recolher bons resultados por força desta abertura, desta participação e deste empenho de Ricardo Rio na questão do Eixo Atlântico. Mais ainda, enquanto que no passado o Eixo Atlântico as presidências eram rotativas, hoje há lugar à elaboração de listas. Isso revela o dinamismo, a vontade e o empenho das autarquias portuguesas e galegas de investirem no Eixo Atlântico. Eu acho que isso é uma mudança muito substancial e que vai também trazer grande dinâmica às atividades do Eixo Atlântico. Naturalmente que, voltando àquilo que o Carlos dizia, e percebe-se que, no fundo, as atividades culturais já programadas pelo município, ser-lhes dado um cunho, o tal contágio, desta temática do Eixo Atlântico e do envolvimento do Noroeste Peninsular, eu acho positivo e acho que é inteligente que seja feito, porque, no fundo, são atividades que nós já desenvolvemos de forma natural. Não é, no fundo, uma forma de inflacionar o programa, é apenas, digamos, dar mais riqueza, digamos, valorizar tanto o programa da Capital da Cultura do Eixo Atlântico como as próprias iniciativas em si, porque é uma forma também de as potenciar. Não vejo nenhum mal nisso, à semelhança do que é o ponto de vista também do Carlos. O que eu registo com particular agrado, e o Presidente da Câmara disse-o também na conferência de imprensa que serviu para apresentar esta iniciativa, é que aquilo é que se notou é que houve um conjunto de entidades, de organizações, de figuras da sociedade civil que se prontificaram, que tomaram a iniciativa de disponibilizarem para colaborar, e eu julgo que a Câmara fez muito bem em acolher estas disponibilidades, porque isto traz-nos iniciativas que habitualmente nós aqui não temos. Digamos, a iniciativa na área da ópera e do jazz, onde Braga tinha tradição, o jazz, em boa hora há uma iniciativa nesta área em que nós podemos, de facto, vir a reganhar dinâmicas que a cidade e o concelho e a região já tiveram e que infelizmente se perderam. E pode ser que isto sirva para dinamizar um pouco aquilo que é importante fazer nestas áreas. Naturalmente que numa capital europeia da cultura é expectável que haja investimento em infraestruturas, que haja a realização de espaços, digamos, virados para a cultura. Agora, eu estou em crer que com a dimensão da capital da cultura do Eixo Atlântico e com o orçamento reduzido que tem para desenvolver as suas atividades, não é expectável que haja, digamos, a esperança de que possa haver investimentos dessa envergadura, por isso que não é razoável. Claro que sim, que se pudessem afetar, digamos, de fundos comunitários de grande dimensão a uma iniciativa destas. Claro que aí a disponibilidade, seguramente, dos promotores era outra, mas de facto não acontece.
Ou seja, na sua opinião, não é tanto uma programação mal, não bem pensada ou mal pensada, mas sim há dinheiro para fazer mais.
Digamos que é a programação possível com os recursos que existem e otimizando aquilo que de bom se faz e que pode, no fundo, também ser agregado a esta dinâmica da Capital de Cultura. E, sobretudo, não cairmos no erro de compararmos isto com iniciativas com outras dimensões, como é o caso da Capital Europeia da Cultura, que, obviamente, tem uma dimensão incomparável com esta iniciativa.
Acha que sim, Jorge? Acha que é a programação possível, enfim, a capital possível perante o dinheiro disponível?
Bom, eu não tenho grandes expectativas, infelizmente, mas eu gostava de analisar enfim, a intervenção do João, uma intervenção inteligente, como é normal, mas que falou, e bem, e eu concordo com quase tudo o que ele disse, mas que não tinha nada a ver com a capital
do
Eixo Atlântico. Ele falou, enfim, da organização do Eixo Atlântico, que agora é por listas, são eleitos. Por acaso, é uma democracia assim um bocado esquisita, porque, por exemplo, Porto e Vigo têm lugares cativos e não podem sequer apresentar listas porque já lá estão.
São privilégios do passado. Falta mudar isso.
É uma democracia um bocado
musculada.
Um bocado rara, como diriam os galegos. Mas pronto, é a democracia que existe no Eixo Atlântico.
O diretor-geral ou o secretário-geral também está lá.
Sim,
desde
o início.
Esse é um funcionário
que provavelmente faz parte do mobiliário. Tem não sei quantas cadeiras, não sei quantas mesas e tal.
E funcionário.
Um secretário-geral. Bom, mas isso são pormenores. Em relação às atividades, eu chamava à colação o que aconteceu há uns anos atrás com a capital ibero-americana do desporto, que foi uma iniciativa interessante, que muito, muito por ação da vereadora Samira Araújo, mas que deixou coisas. Essa deixou coisas, ficaram coisas, ou seja, ficou a prática desportiva, um maior número de praticantes, o reforço em algumas associações, enfim, ficaram coisas. Mas também tinha uma verba muito, muito pequena, muito diminuta. Trabalhou com muito pouco dinheiro. Teve uma coisa que vai acontecer agora, pelo que se vê, que é tudo que havia em Braga nesse tempo era capital ibero-americana do desporto.
Levava o carimbo, digamos.
Podia assim ser até a feira agrícola, mas também era. Pronto, qualquer coisa que acontecesse, e parece-me que é isso que se está a preparar outra vez. Ou seja,
já foi assumido.
Qualquer coisa que haja, pode ser o Generation, pode ser a RUM, pode ser qualquer entidade a fazer, o PCP, se fizer alguma coisa, vai ser integrado na capital.
Uma festa de alegria, o PCP pode recuperar a festa de alegria.
Era bom que recuperasse.
O PCP anda sem alegria.
É um desafio que fica para o Carlos, ou melhor, não sei se é para o coletivo PCP.
Agora, de facto, até mesmo fazendo uma análise assim muito, muito simples, muito simplista, se quisermos, a imagem que passa, a ideia que passa com um investimento de 400 mil euros, dá a ideia de uma coisa pobrezinha. Até pode nem ser. Mas dá a ideia.
Foi referido que há verbas também da Junta da Galiza e dos fundos europeus, mas não foi referido, quantificado.
Mas eu acho que era preferível nem ter falado nas verbas do que dizer, e quando se pode comparar com outras iniciativas, outros eventos que a Câmara tem promovido e que é mais mãos largas do que isto, porque isto está-se a menorizar um evento, na minha opinião, está-se a menorizar um evento dizendo, bom, aquilo dá-se para lá uns 300 e tal, e eles que se desenrasquem, que não sei quem, não sei o que mais. Claro que uma capital europeia, e isso eu concordo absolutamente, e acho que o Carlos também, não tem nada a ver...
Desculpe só, Jorge, mas em nome da transparência, enfim, é correto, digo eu, e os jornalistas não deixariam de perguntar o investimento,
sim, pronto,
não é?
Se perguntassem, tudo bem, agora, mas explicar melhor as coisas, porque dizer só, como sei, bom, a Câmara vai investir 400 mil euros no sem mais nada, a ideia que passa é que se está a desvalorizar uma iniciativa. E não é isso. Não acredito que seja isso. Não acredito que seja isso. Concordo com o Carlos também quando ele diz que era preciso, e acho que ainda se vai a tempo, de um maior envolvimento, não apenas das forças de cá, mas principalmente da região em que nos inserimos, em termos de eixo atlântico. E há, de facto, o Carlos diz, e bem, há laços que foram criados ao longo dos anos, através de associações, através de instituições, com congéneres galegas, e que, em diversas áreas, da gastronomia, da etnografia, enfim, do folclore, e que podem, neste momento, serem potenciadas de forma a que venha cá alguma coisa e não ser só nós a querermos apresentar aquilo que nós temos aqui. Não, nós devemos aproveitar um evento destes para atrair também cá as pessoas. O Carlos falou, e bem, nós estivemos, não estamos neste momento ainda, hoje sábado, na Feira Xantar em Ourense, que é um evento onde Braga participa já há longos anos, praticamente desde o início. E o que é que acontece? Atrás desta participação foram uma série de empresas, de restaurantes, de municípios. Hoje o norte de Portugal tem lá uma participação tão grande que obrigou, entre comas, a própria Secretária de Estado do Turismo a ir à inauguração da feira, dada a forte representação portuguesa lá. Ora bom, o que é que nós podemos ganhar com isso no sentido inverso? Acho que muito. E não vejo refletido no programa, que foi, enfim, apresentado de uma forma simples também, nada que nos garanta que vai ficar alguma coisa depois desta capital de cultura do Eixo Atlântico. Vejo muito pouco. Há 4 eventos que foram anunciados, para além dos outros, que serão, como disse a vereadora, suponho, contaminados. Vamos ver até que ponto vai a contaminação. E cá estaremos também para depois analisar.
Antes de avançarmos no tema surpresa,
eu queria Almeida. Sinto necessidade de fazer uma clarificação e depois queria falar de um aspecto que não mencionei há pouco e que acho que é importante, como contributo. A clarificação, obviamente, tem a ver com a comparação, que eu penso que não foi feita por ninguém, relativamente à capital europeia da cultura e à capital do Eixo Atlântico. Obviamente que aquilo que eu coloquei inicialmente foi em resposta à interpelação do Alexandre de isto poder ser um ensaio. Aliás, nem é só do Alexandre. Quando foi anunciado que Braga seria capital da cultura do Eixo Atlântico, os próprios responsáveis municipais, não me recordo ao certo e não quero pôr as palavras na boca de ninguém, mas sou a vereadora da cultura, o presidente da Câmara, terão dito que...
Uma espécie de aquecimento.
Exatamente, era a preparação, era para adiantar caminho, que ia ajudar, obviamente, a preparar a candidatura. E é só nessa medida, porque obviamente que acho que todos concordamos com aquilo que o João disse, não tem nada a ver. Mas fez-me lembrar, eu pensei que o Jorge até era disse que ia falar quando falou da capital ibero-americana. E já agora, a capital ibero-americana era da juventude, do desporto, era a cidade europeia do desporto. Mas foram próximas, e daí a confusão de Jorge. Mas pensei que ia falar da capital europeia da juventude, quando Braga foi em 2012 e Guimarães era a capital europeia da cultura. Porque na altura também me recordo que havia muito essa comparação. Que, aliás, na altura, o PSD na oposição exigia mais do poder municipal do PS, dizendo que está bem, não é a mesma coisa que a capital europeia da cultura, mas também é muito pouquinho o financiamento, o dinheiro, isto não dá para nada, é preciso ir buscar fundos comunitários e fazer. Eu gostava de ver essa proatividade toda agora também para a capital da cultura do Eixo Atlântico.
Hoje,
era importante.
O Carlos Almeida está muito costista, pouquinho já várias vezes ele disse.
Como estamos a falar do Eixo Atlântico, dá um ar de galego. Fazer o pouquinho dá um ar bastante galego. Mas isto era a clarificação que queria fazer. O apontamento, o contributo que queria dar, porque me parece absolutamente central e acho incompreensível como é que não aparece no programa, eu vou já calar-me sobre este assunto, tem a ver com a língua, que é, do ponto de vista cultural, a língua é um aspecto absolutamente central. Como é que não aparece nada nesta programação em que se valorize uma língua comum que existe neste espaço, que é o galaico-português. Nós, que podíamos ser considerados, até porque Braga teve um papel absolutamente fundamental na história, nos anos passados, como capital de um reino onde nasceu esta língua, que era uma língua comum deste território, e numa capital da cultura do Eixo Atlântico não há nada que faça referência a isso. E é por isso que eu digo que isto só pode ter sido um programa que não foi pensado, que foi feito à pressa. Bem, lamento que tenha sido assim, espero que ainda está a decorrer, estamos a tempo, a caminho, pode-se ir fazendo algumas alterações, espero que de facto possam ser introduzidas, porque há aspectos que são absolutamente fundamentais.
Se estiverem de acordo, eu decreto o Carlos Almeida como programador auxiliar da capital da cultura do Eixo Atlântico, porque está farto de deixar ideias.
E agora o João como nosso enviado ao programa para...
Ao programa do Eixo, para
introduzir as alterações que são necessárias.
Até porque o Ricardo Rio vai ser...
Ao Eixo do Mal, não é o Eixo.
Não. Ricardo Rio vai ser o novo presidente do Eixo, atualmente da Assembleia Geral, mas vai ser da direção.
Mas a senhora vereadora da Cultura é uma pessoa atenta. Ela já disse que há um grande espírito de abertura em relação ao programa. Eu sei que ela ouve sempre com muita atenção tudo o que o Carlos Almeida diz. E havendo tanta...
Lisonjeado.
Havendo de facto a relevância que acho que todos reconhecemos a esta questão da língua e da cultura, e se de facto o programa ainda está com capacidade de acolher sugestões e as tais iniciativas da sociedade civil, eu julgo que é um bom contributo que hoje aqui deixamos esta ideia, que pelo menos em termos de subscrição reúne o consenso do programa, e julgo que ela dará com certeza devido encaminhamento e enquadramento necessário para que se torne realidade.
Não sei se o Jorge ia acrescentar, não.
Concordo.
Não resta muito tempo, mas podemos avançar para pelo menos um dos temas surpresa. Vamos avançar pelo João Granja.
Muito bem. O tema surpresa que eu aqui hoje trago tem a ver com uma apresentação que tive a oportunidade de presenciar. Já houve a apresentação pública, mas a senhora, a novel vereadora Olga Pereira, foi à Comissão dos Assuntos Económicos, Comissão Permanente da Assembleia Municipal, apresentar a Estratégia Local de Habitação. Foi uma experiência muito interessante, sobretudo porque foi uma versão mais condensada daquilo que foi a apresentação pública e é a demonstração acabada ou concreta de que, de facto, há muitas virtualidades em este tipo de documentos serem discutidos nos vários órgãos autárquicos do município. E, depois da apresentação da vereadora, seguiu-se uma discussão interessantíssima entre todos os membros da comissão, que demonstraram o quão importante é a questão da habitação em qualquer comunidade e, no momento que vivemos em Braga, é um tema particularmente interessante para ser discutido, para ser debatido e, sobretudo, aquilo que podemos presenciar é que as questões da habitação são questões sensíveis, delicadas, complexas, envolvem muitas variáveis, mas se por um lado o município poder aceder aos fundos do programa governamental do primeiro direito, digamos, encomendar a uma qualquer consultor um estudo destes, optou bem, a meu ver, por elaborar um estudo com cabeça, tronco e membros, com levantamento, parte de diagnóstico, elencar, digamos, no fundo, os vários caminhos possíveis, mas sobretudo conhecer muito bem com detalhe a realidade de Braga. Eu acho que há, de facto, aqui um grande mérito em ter feito este trabalho elaborado com o envolvimento de parceiros especializados, mas sobretudo com um diálogo aberto para todos os que, aquilo que normalmente se designa pelos stakeholders, os parceiros formais e informais, porque isso de facto valoriza e enriquece muito o plano, como demonstrou a última reunião da Comissão dos Assuntos Económicos da Assembleia Municipal, onde de facto eu já não vi uma discussão com aquela animação e com aquela vitalidade já há uns bons anos. E julgo que esta matéria é uma matéria que o justifica e, particularmente, no momento em que em Braga as questões da habitação estão a ganhar particular acuidade, porque há mais dificuldade em encontrar habitação aos preços a que estávamos habituados. Ainda são preços razoáveis para todo o país, mas para aquilo que era um trunfo de Braga está
no
a deixar...
No último trimestre, creio que foi o que subiu mais.
Ainda estamos ao nível de outras capitais de distrito, mas para aquilo que era um trunfo de Braga e à realidade estávamos habituados, digamos, a realidade está a ganhar outros contornos. E, sobretudo, ao nível dos apoios sociais e à geração de dificuldades em termos sociais, está a trazer um conjunto de realidades novas que justificam reflexão e análise atenta, porque estão a trazer novos problemas que exigem resposta adequada por parte das entidades, nomeadamente da autarquia.
Jorge Cruz.
Pois, não conheço a apresentação que foi feita pela vereadora na comissão, mas é óbvio que é um assunto que merece e toda a discussão mais ampla e em diversos fóruns, não apenas na Assembleia Municipal, mas, e como disse o João, envolvendo os stakeholders, ou seja, todos os parceiros e intervenientes no processo da complexidade que é o da habitação.
Já agora, João Granja, esta foi a mesma reunião em que, na semana passada, António Lima esteve aqui presente no debate e referiu a questão do picote, do bairro do picote. Foi a mesma reunião da comissão.
Foi. Eu só acho, e permita-se este desabafo, que aliás já fiz neste programa anteriormente, é de se ter partido tão tardiamente para um levantamento exaustivo desta questão, que já devia ter sido feita há alguns anos. E, portanto, mas mais tarde do que nunca, e pelo menos que seja feita uma coisa como deve ser, com cabeça, tronco e membros, e que envolva o maior número possível de entidades que têm a ver com esta matéria. Porque, de facto, a situação em Braga começa a ficar, de certa forma, insustentável. Há já uma série de famílias com dificuldades em manter a sua habitação. Já não falo nos jovens que querem formar família, que querem ter casa e não há liberdade sem habitação.
Daqui a pouco chamava aqui o Sérgio Godinho para as músicas, não é? A paz, o pão, a liberdade, a habitação. Não, Carlos Almeida.
É evidente que este é um assunto bastante pertinente.
A menos Carlos Almeida, que era para a música de Sérgio Godinho.
No meu lugar, não.
No seu lugar.
Depois podemos todos ouvir.
Não, já não há tempo.
Em casa, cada um.
Mas é muito conhecida.
É um assunto pertinente, obviamente, e que merece especial atenção. Eu diria apenas que seria desejável que as ações tivessem sido preventivas. Neste momento nós estamos já numa fase reativa, porque o cenário já não é positivo. O cenário é bastante complicado.
Se fosse noutros tempos, dir-se-ia que era a reação a avançar, não é?
Pois, agora, já não é
dessa forma. Estará a brincar e agora falando de coisas sérias que é esta questão.
Porque os problemas com que nos confrontávamos no passado, nomeadamente em torno da habitação social, até podem ser muito semelhantes, que levam, a maior parte das vezes, na maioria dos cenários, à necessidade de reabilitação do edificado. E ao controlo dos custos também, como é óbvio, estamos a falar de famílias mais necessitadas, mais desfavorecidas, mas o problema hoje não é só esse. Hoje o problema é muito mais vasto e alastra-se a grande velocidade para a generalidade das famílias, até que aquelas que têm maiores rendimentos, que estão a ser confrontadas com custos muito elevados com a habitação. E, obviamente, isto se carece de uma intervenção de políticas públicas. Só essas é que podem garantir, de facto, uma intervenção cabal e capaz de controlar de alguma forma aquele que é um mercado, porque da forma como ele está desregulado, descontrolado, obviamente que o cenário pode vir a ser muito complicado. Portanto, um plano local de habitação que possa elencar um conjunto de medidas, como digo, deviam ser mais preventivas do que reativas, mas nesta fase é preciso intervir com urgência, porque lamentavelmente de dia para dia os custos com a habitação sobem. Braga está no plano nacional a subir de forma ainda mais acelerada do que restantes cidades. Penso que até
embora esteja ainda abaixo da média.
Sim, mas a velocidade
com mais de 100 mil habitantes,
mas a aceleração é maior do que todas as outras, e isso é um problema muito sério.
Ok. Chegamos então ao final. Agradeço naturalmente a vossa presença. Agradeço também ao Jorge Cruz por ter prescindido do seu tema surpresa, uma vez que já não há tempo. Quanto a si, desejo-lhe obviamente um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor. Lembro-lhe que é muito importante que participe civicamente na vida da cidade de Braga. Pode fazê-lo já depois da manhã na reunião de Câmara de segunda-feira e, por exemplo, pode ir assistir ou até, quem sabe, participar de forma mais ativa na asta pública da venda da confiança na próxima sexta-feira, dia 14, se até lá não houver, enfim, algo que impeça essa iniciativa. Por agora é tudo, voltaremos daqui a 7 dias.